A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Você não faz ideia de como é bom te namorar. Você não faz ideia de como é bom saber que você é a pessoa que a vida escolheu pra mim. Você não faz ideia da felicidade que sinto quando você avisa que vai vir me ver e quando não avisa também. Você não faz ideia das vezes que eu vou dormir sorrindo, feliz, por saber que é com o seu bom dia que acordarei na manhã seguinte. É com você que dividirei os melhores momentos e é com você que passarei os melhores fins de semana e comerei as melhores pizzas. Você não faz ideia dos planos que tenho para nós dois e da vontade de conhecer diversos lugares estando ao teu lado. Você não faz ideia do orgulho que sinto em poder dividir a minha vida com você. A gente se encaixa tão bem que fica difícil até de explicar. Você não faz ideia, mas eu faço. Só eu sei o quanto é incrível te amar. Davi Melo, Como é bom te namorar. Trecho do livro Inverno em Saturno, A Gravidade que é a Poesia. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Inverno em Saturno, A Gravidade que é a Poesia é o título do mais novo livro do jovem escritor Davi Melo, nosso entrevistado de hoje. A obra publicada pela editora Sene é a estreia na literatura do autor, que já coleciona seguidores nas redes sociais, onde escreve micropoemas e textos em prosa poética, tendo como pano de fundo a perda e o amor não correspondido. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Davi Melo, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Olá, Lilian, boa noite. É um prazer enorme participar do seu programa.
Eu estou muito feliz que esse jovem autor estreante na literatura trouxe pra gente o seu lançamento, intitulado Inverno em Saturno, A Gravidade que é a Poesia, publicado pela Sene Editora. Davi, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
Os leitores podem esperar muita sinceridade e muito sentimento também, como um bom escorpiano aí. Tenho falado um pouquinho de amor e de muita saudade também.
Você é de escorpião?
Sou do signo de escorpião e isso passou a ser uma característica para as pessoas que acabam lendo assim o que eu faço, porque elas sempre citam isso quando descobrem. Ah, você então é muito intenso, você é muito verdadeiro.
E ciumento.
Ciumento também, mas tudo no controle.
Davi, a obra reúne textos em prosa poética, poemas em versos livres e micropoemas, ricamente ilustrados. A obra está muito bonita. Fala pra gente como é que foi o processo de escolha desses textos que compõem o livro.
Assim, o projeto começou, na verdade, ali no ano de 2016. Eu acabei criando uma página no Facebook e aí no Instagram também. E a editora Sene apareceu agora no primeiro semestre de 2018, né? Então, como eu já vim aí há um ano e meio, quase dois anos, escrevendo e postando, acaba que o conteúdo do livro é todo um conteúdo que eu já vinha utilizando, repostando nas redes sociais, mas também tem um conteúdo inédito. Então, a editora pediu que eu selecionasse o que eu havia postado de melhor, o que as pessoas haviam se identificado de maneira maior, e também acabasse escrevendo para que tivesse uma parte composta por conteúdo inédito no livro.
Quem te ajudou nessa escolha? Foi uma escolha individual ou você contou com a ajuda de outras pessoas?
Na verdade, eu separei todo o meu conteúdo para levar para a editora e nós tivemos uma reunião e aí foi decidido o que, que entraria e o que, que não entraria. Mas no fim, tudo sou eu que escrevo, então acaba que o meu conteúdo continua no livro, independente de não ter entrado aquele ou um ou outro verso, assim, ou texto.
E você gostou desse resultado final?
Sim, gostei. Como eu falei, é um livro bem sincero e bem verdadeiro. Então, por mais que um escrito ou outro tenha ficado de fora, o conteúdo em si é maravilhoso.
Davi, e a escolha por esse tipo de poesia que nasceu da sua escrita na internet? Conta pra gente.
Assim, na verdade, eu não tenho nenhuma base literária, o meu universo é todo musical. Sou um jovem apaixonado por música de todos os gêneros. Aí eu saí de um relacionamento ali no final do ano de 2014, 2015, e eu precisava colocar o que eu havia guardado, né? Muitos sentimentos e muitas palavras a serem ditas. Então, a minha base é toda essa. Eu comecei a escrever sem pretensão nenhuma. Eu participei de alguns grupos de poesia nas redes sociais, como o Facebook. E com isso, eu fui tendo uma repercussão bem bacana. fui tendo feedback, o pessoal foi curtindo, comentando, compartilhando. E aí eu resolvi criar a página Inverno e Saturno, que fazem 2 anos já.
É muito curioso porque o Davi, ele fez de um limão uma limonada, né? O fim de um relacionamento acabou que essa desilusão amorosa trouxe inspiração, criatividade pro Davi colocar na internet. Fala pra gente um pouquinho de como é que foi essa construção do blog. Você já tinha blog antes? Foi a primeira experiência? Conta pra gente como é que foi isso.
Isso, na verdade, quando eu saí desse relacionamento, eu acabei criando um blog, possui outro nome, inclusive já está desativado aí há 2 anos. Então, todos os textos que eu passei a escrever, eu postava nele. Era um blog pessoal, não compartilhei com ninguém. Era muito pessoal, assim. E aí, do blog, eu resolvi desativá-lo 1 ano depois e migrei para o Facebook, né? Eu comecei a participar de grupos de poesia nas redes sociais. E, como eu falei, eu fui tendo um feedback muito positivo com tudo que eu ia postando. Acredito que por ser algumas verdades, né, que eu havia vivido. E, com isso, eu resolvi criar a página com esse nome, que é um nome bem diferente até. E fui tendo uma repercussão bacana, as pessoas foram curtindo, comentando. E então, 2 anos depois, surgiu o convite aí da editora Senha para publicar esse livro.
E o resultado tá aqui. Inverno e Saturno, A Gravidade, que é a poesia, publicado pela Senha Editora. Davi, por que que você desativou o blog? Eu fiquei com essa curiosidade. Você não queria, depois do livro lançado, ser conhecido por esse blog? Como é que foi isso?
Não, na verdade, assim, eu passei 1 ano escrevendo para esse blog sentimentos que eu já havia superado, vou usar essa palavra assim, eu já havia superado o meu relacionamento, que havia acabado, e não fazia mais tanto sentido manter aquilo. Então eu cheguei em um nível em que eu consegui separar o que eu sentia do que eu escrevia. Então eu preferi desativá-lo e assim meio que recomeçar com uma outra página em outras redes sociais.
A desilusão amorosa, ela acabou te inspirando a esse processo de escrita criativa. E agora, sem desilusão amorosa, a gente consegue escrever um texto tão bom quanto?
A gente consegue porque, pela repercussão que eu tive, pelo crescimento da página e o número de seguidores, acaba que eu recebo muitos relatos, muitas mensagens de pessoas que passam por situações amorosas assim não tão agradáveis, outras agradáveis também. E eu tenho construído textos, versos, tudo baseado tanto no que eu ouço, questão da música, como no que eu recebo também por parte dos seguidores. Então, pela quantidade de gente que me acompanha nas redes sociais, acaba que o conteúdo é infinito aí, se a gente olhar por esse lado.
E o que que você anda ouvindo que te inspira a escrever?
Assim, eu ouço muito dessa nova geração da MPB, Phil Veras, Léo Fressato, Rubel, Cícero, mas eu também ouço coisas mais antigas, como Fresno, né, que é a minha banda favorita. Deixei até um agradecimento aí para o vocalista, Lucas Silveira. E eu ouço Fresno ali desde 2009, 2010, então é a minha maior fonte de inspiração.
Ah,
tudo
que
o Lucas canta, tudo que o Lucas tem como filosofia de vida. Mas é isso, eu ouço muito MPB dessa nova geração. Ouço Novos Baianos também, ouço Os Mutantes. E isso acaba influenciando muito na minha escrita, sim.
É, que legal! E você consegue ter inspiração a partir dessas músicas? Essas músicas te inspiram a escrever alguma coisa?
Sim, eu acabo tirando de algumas canções certas situações que elas passam. Às vezes é uma frase, às vezes é o refrão, às vezes é uma palavra só que eu precisava para naquela palavra construir todo um texto, todo um verso inspirado nela, assim. Então, sim, a música tem uma ligação direta com o que eu faço. E eu acredito que sempre vá ter.
E as pessoas, elas conseguem sentir essa identificação musical nos teus textos?
Acabo citando também algumas coisas como cantores ou músicas, mas o meu foco mesmo nas redes sociais é compartilhar uma playlist que eu possuo no Spotify. Eu criei uma playlist com o nome da página e aí tem alguns seguidores que acabam também ouvindo o que eu estou ouvindo no momento.
E é legal, porque quem escuta, de repente, essas plataformas de áudio acaba que conhece as redes sociais e acaba seguindo também nas redes sociais. Acaba criando um duplo fluxo, assim, de seguidores. Tanto para quem curte as músicas, tanto para quem curte a literatura. Eu gosto muito desse universo das redes sociais e eu tenho uma curiosidade, Davi. Como é que foi essa transição do blog, que não tem uma exigência de caracteres, né? Você é muito mais livre para escrever, para as redes sociais, que tem uma quantidade de caracteres reduzido. Como é que foi esse processo de migração do texto do blog para as redes sociais? Como é que foi isso?
Assim, foi bem natural, na verdade, porque no início, quando eu passei a participar de grupos de poesia nas redes sociais, eu pegava trechos dos textos que eu havia postado no blog e postava nesses grupos. Então, eu retirava toda aquela situação que havia no texto, dava uma enxugada e, com um trecho somente, eu postava, as pessoas continuavam comentando, continuavam sentindo a intensidade que o texto todo trazia, né? Então, foi um processo bem natural. Eu passei a utilizar trechos e trechos e, assim, eu fui deixando os textos no blog um pouco de lado e voltei a escrever textos depois que eu criei a página, que eu enxerguei na página uma oportunidade de seguir adiante, espalhando aí o que eu tenho para falar.
Te surpreendeu os seguidores, essa recepção do público nas redes sociais?
Sim, eu confesso que ali na primeira semana que eu criei a página no Facebook, eu atingi 500 curtidas. Isso foi incrível para mim, porque eu imaginei 500 pessoas em uma fila e eu vi muita gente.
É uma loucura.
E hoje, depois de 2 anos, são 219 mil no Facebook. São 43 mil no Instagram, mais 10 mil ali no Tumblr. Então, é incrível. Recebo mensagens diariamente de pessoas que gostam do que eu faço, que se identificam. Isso é muito prazeroso pra mim. Só me dá mais forças pra que eu siga escrevendo aí.
Tem gente que se abre com você, porque acontece muito isso nas redes sociais, né? Alguém que acaba que pega um texto teu e diz assim, ah, isso tem tudo a ver comigo, ou com aquela situação, e acaba que se abre para um desconhecido porque rola uma identificação com o texto do autor. Isso aconteceu com você?
Sim, acontece frequentemente. Pessoas que pedem conselhos também. Davi, estou passando por certa situação.
Sério?
E esse seu texto me ajudou, mas eu preciso de mais forças. O que é que você pode me dizer? Como que você pode me aconselhar? E eu estou super aberto a isso. Porque eu passei por essa situação de um término, não tive essa ajuda, encontrei nas palavras. Então hoje, se der pra ajudar, se der pra apoiar, se der pra apresentar uma música ou outra, eu acabo fazendo com o maior prazer, assim.
Ah, então você gosta, você não se incomoda com isso.
Sim, eu gosto muito, porque cria uma fidelidade do leitor e cria uma certa intimidade também, né? Então eu sinto uma liberdade muito grande com as pessoas que me seguem, justamente por isso, por entrar um pouquinho na vida delas e permitir que elas conheçam um pouquinho de mim também.
Davi, sabe o que, que me surpreende? Porque você é muito jovem e você fala de sentimentos muito profundos, muito sinceros. E você não teve algum receio de se expor assim nas redes sociais, falando de amor? Principalmente por você ser menino, então de repente rola aquele preconceito de dizer assim, ah não, mas esses sentimentos de amor, desilusão amorosa, isso é muito feminino. Isso não tem nada a ver com essa figura do machão que tá aí na balada, solto. Você passou por isso, por esse receio, por esse constrangimento? Conta pra gente.
Sim, eu passei por certas situações não tão agradáveis relacionadas a isso, mas logo no início as pessoas estranhavam pela minha estatura, pelo fato de eu ser um garoto, mas eu sempre tive convicção do que eu fazia, sempre tive vontade. Desde quando o meu namoro chegou ao fim, eu tive que colocar aquelas palavras pra fora, porque foi uma necessidade muito pessoal minha. Mas quando chegou nesse momento que eu criei a rede social, que as pessoas foram curtindo e se identificando, essas questões que a sociedade acaba colocando de ser garoto, de ter que ser o macho alfa, né, como se fala.
Isso, gosta de rock.
Isso acaba sendo muito pequeno pra tudo que eu penso em construir e tenho construído ao longo desses 2 anos aí.
Eu tenho um amigo que diz assim, Li, os machões também amam, também choram, eu adoro,
os
assim.
Os brutos também amam, né?
Eu adoro. E o Davi comentou da estatura dele, bom, a gente tá no rádio, os meninos não tem como ver o Davi. Mas olha, eu posso dizer pra vocês, ele é super alto. Quantos metros você tem, Davi?
Eu tenho 1,94m.
Uau, gente, ele é uma muralha, tá? Mas tá aí, ó, uma pessoa cheia de sentimentos, inclusive amorosos, e que tá aí bravamente desfrutando com a gente aqui nas redes sociais e também agora no espaço literário. Eu converso com o jovem escritor cearense Davi Melo, autor do lançamento Inverno em Saturno, A Gravidade que é a Poesia, publicado pela editora Sene, cujos detalhes você já confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você sabia que a escolaridade feminina reduz a mortalidade infantil?
Você sabia que a educação reduz as diferenças sociais?
E que se todo trabalhador brasileiro tivesse 5 anos de estudo, a pobreza diminuiria 6%.
Viu como a educação melhora a vida do país inteiro?
Então não deixe que nada atrapalhe a educação das crianças.
Nem mesmo a falta de material escolar.
O futuro agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza, o espetáculo Os Cadernos de Kinzum retrata a realidade dos refugiados na África pós-colonial. A peça do grupo carioca Amok Teatro tem como ponto de partida a obra Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. A temporada de estreia no Rio de Janeiro rendeu ao espetáculo 15 indicações aos prêmios mais importantes da dramaturgia nacional. Ana Teixeira é a diretora do espetáculo. Ana Teixeira, conta pra gente os detalhes desse espetáculo, Os Cadernos de Kinzum, que vai estrear agora na Caixa Cultural Fortaleza, de 15 a 25 deste mês.
Então, Os Cadernos de Kinzum é parte de um projeto maior do Amok Teatro, chamado África em Nós, onde a gente explora, né, as diferentes formas das narrativas, tendo como inspiração o continente africano. Então, se na primeira parte, que a gente levou aí para Fortaleza no ano passado, Salina, a Última Vértebra, fala de uma África ancestral, mítica, ritual, dessa vez a gente vai falar de uma África pós-colonial, em guerra civil. Trata-se de Moçambique e é um espetáculo baseado na obra Terra Sonâmbula do escritor moçambicano Mia Couto.
Ana, eu vou aproveitar que você mencionou aí o pontapé inicial do espetáculo, que é a obra Terra Sonâmbula, para você contar para a gente como é que foi construir uma peça tendo como inspiração uma obra literária.
Não é a primeira vez que o Amok Teatro trabalha a partir da literatura. É um processo bem íntimo, vamos dizer assim, para nós. Nós gostamos bastante dessa, não de uma transposição, mas exatamente de a gente encontrar na cena uma realidade cênica que está muito apoiada numa obra literária, mas que não depende dela. Por exemplo, com Os Cadernos de Kinzum, a gente traça a trajetória desse personagem. Nós não nos afastamos da escrita do Mia Couto, né, dessa escrita tão particular, essa prosa poética que ele tem, essa maneira linda de tratar a língua portuguesa, mas nós damos a esse personagem uma vida cênica que é independente do livro. Então a gente muda um pouco a trajetória do personagem, junta outros personagens que se condensam, enfim, dois, três personagens que se condensam num só. A gente brinca com essa obra, a gente dá uma certa liberdade, vamos dizer assim, que o teatro pede para que esses personagens possam existir fora da literatura.
Ana Teixeira, o que mais chamou a atenção para você e também para a companhia no Terra Sonâmbula, a ponto de vocês despertarem essa ideia de trazer para os palcos um espetáculo inspirado nessa obra? O que mais te prendeu na narrativa?
Então, eu adoro a obra do Mia Couto, mas Terra Sonâmbula foi o primeiro livro que eu li dele. Isso foi em 1995, eu estava voltando da França, e primeiro impacto que eu tive foi, depois de viver quase 10 anos fora do país, de redescobrir a língua portuguesa através dessa gramática, vamos dizer assim, do Mia Couto. Porque Mia Couto, ele trata a língua portuguesa sob uma luz africana, vamos dizer assim, com um cheiro de África. E é uma maneira de a gente reencontrar as palavras, as imagens, de uma forma muito poética. Então isso já me chamou muita atenção, que é a forma das palavras mesmo, que a forma que as palavras tomam. Depois, dentro do Terra Sonâmbula, existem duas narrativas paralelas. É lindo, a história se completa, uma narrativa vai penetrar na outra, mas nós escolhemos unicamente a trajetória desse personagem, que é o Kinzum, que tem um diário, que é encontrado, né, por um menino e um velho. O que me chama a atenção, primeiramente, é a ideia de que essas narrativas do Kinzum, que ele registra nesses cadernos, são abordadas por esses personagens, quer dizer, são vividas por esses personagens como um meio de resistir à terrível violência de uma guerra civil. O tema da guerra é um tema muito recorrente também dentro dos trabalhos do Amok. Eu achei que era interessante a gente retomar esse tema, mas agora visitado também por essa pesquisa formal, que é explorar as narrativas. E eu conto um grande contador de histórias. E essa narrativa permitia a gente contar essa história de inúmeras maneiras. No espetáculo, ele mesmo, a gente explora, de um lado, a sonoridade da língua portuguesa, através do sotaque moçambicano, do sotaque do português de Portugal, do sotaque do indiano em Moçambique, que tem uma grande presença de indianos em Moçambique, e a gente explora o sotaque do português brasileiro. Então a gente faz essa incursão na nossa língua, através de suas diferentes sonoridades, e por outro lado, a gente explora inúmeras formas de se narrar uma história. A história é narrada no passado, tem personagens que estão no presente, narrando com uma espécie de vertigem, de jogo de espelhos, onde tem uma narrativa dentro da narrativa, dentro da narrativa, e às vezes estão dentro da própria situação, narrando uma história. Então ele está ao mesmo tempo no presente e no passado. Então todo esse jogo, né, de tempo, de sobreposições, de histórias, a gente conseguiu extrair ali da obra do Miyakoto e recriar isso cenicamente através da linguagem teatral. Então, assim, é um poço de inspiração essa obra, em todos os sentidos. No sentido formal, né, das possibilidades formais da cena para a cena e do ponto de vista poético. A história é linda e muito atual. E impressionante como essa história fala do Brasil hoje, dos conflitos e dos problemas que vivemos no Brasil de hoje. Um livro escrito em 1992, se não me engano, e que hoje dialoga plenamente com todos os conflitos que vivemos no Brasil.
Ana, eu vou aproveitar que você mencionou isso, porque o espetáculo traz para os palcos o drama dos refugiados, uma temática que é atual e urgente nos dias atuais. Só que O livro trata desses refugiados africanos. E no Brasil, a gente está vivendo uma onda de refugiados vindos da Venezuela. Como, de que forma a gente também pode refletir sobre o problema dos refugiados no Brasil e os demais problemas que envolvem os dilemas que são tratados no espetáculo, pensando na realidade brasileira?
Então, eu acho que você tem toda a razão. De um lado, trata diretamente dessa questão dos refugiados, né, desses fugitivos da guerra. Eu acho que o teatro pode abordar esse tema de uma maneira única, diferente da abordagem da mídia, por exemplo, diferente da abordagem dos historiadores, dos sociólogos, que nos explicam os fatos. Mas o teatro permite que a gente compreenda esses fatos através de uma percepção sensível. A gente sente que ele reumaniza esses fatos, porque o teatro tem essa capacidade de nos reumanizar. Então eu acho que ele permite uma leitura da realidade única. Mas tem um outro aspecto também. Trata-se de um país que está se desmantelando. E algumas frases, alguns momentos do texto são realmente muito importantes, eu penso, para a gente refletir sobre os rumos que vem tomando o nosso país e de como a gente pode também perceber isso dessa forma, de uma forma sensível, através dessa experiência da alteridade. Essa experiência que a gente pode promover de se ver no outro, através do outro. E assim ampliar nossa visão de mundo. E talvez sim modificar nossa visão também de mundo. Isso tudo é feito de uma forma muito poética, muito delicada. Porque a escrita do Miyakoto, o universo do Miyakoto é muito delicado. Passando pelo onírico, pelo fantástico, por esse lado feérico, um mundo mágico que permeia também a cultura africana. Olha, é muito rico mesmo. Contato com a obra do Miyakoto e a possibilidade da gente pensar a nossa atualidade através dessa obra.
Bom, Ana Teixeira, agora eu só tenho a te pedir um convite super especialíssimo para todo mundo que está acompanhando esse nosso bate-papo e conferir o espetáculo em Fortaleza, aqui na Caixa Cultural, e o espetáculo prossegue de 15 a 25 deste mês.
Mas com todo prazer, eu convido a todos para comparecerem à Caixa, estaremos aí durante 2 semanas, um espetáculo que teve 15 indicações de prêmios, os mais importantes prêmios do teatro no Brasil, que está viajando por várias cidades, vários estados, e que está com muita alegria de chegar em Fortaleza e poder mostrar essa segunda parte do nosso trajetória que nós começamos com a África. Começado no Salino no ano passado e agora completando com o Quindio esse ano. Então, esperamos por todos lá.
Ana Teixeira, muito obrigada às suas informações à Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Obrigada a você, viu?
O espetáculo Os Cadernos de Quinzum prossegue em cartaz até o dia 25 deste mês na Caixa Cultural Fortaleza, às 18h19. Informações pelo telefone 3453-2770. Agora fique atento a essa dica. Prossegue até esta sexta-feira o encontro Mar de Leituras nas ondas das bibliotecas comunitárias, promovido pela Rede Jangada Literária. O objetivo é enaltecer a nossa literatura cearense e também evidenciar o trabalho de leitura, cidadania e esperança que vem sendo realizado pelas bibliotecas comunitárias do estado do Ceará. Eu converso com o Alan Braz, ele que é um dos articuladores da Rede Jangada Literária e um dos organizadores do evento.
Esse evento, a princípio, nós pensamos em fazer algo que realmente viesse valorizar as literaturas cearenses, né? Não somente os clássicos, mas todo tipo de literatura que é produzido nas comunidades, nos bairros, né? E esse momento a gente pensou justamente sobre isso, para poder trazer reconhecimento a todos essas literaturas que circulam, né, nesses espaços culturais de Fortaleza e que muitas vezes a gente não se atenta, a gente não tem o acesso, né? A gente vem nessa luta aí para promover esse acesso, a democratização à leitura, ao livro e à literatura, né? Então, a gente pensou em organizar esse evento, né? A festa da Mar de Leituras, né? São todos os tipos de leituras, né? E aí a gente está organizando esse evento, que é ali no espaço da Associação Cearense de Imprensa, na ACI, e tem dias que vai acontecer nas bibliotecas comunitárias dos bairros de Fortaleza, né? Essas bibliotecas fazem parte da Rede Jangada Literária.
O Alan, e o que é mais importante desse evento é destacar esse trabalho importante que as bibliotecas comunitárias desenvolvem no estado do Ceará. Conta pra gente um pouquinho de como é que essas atitudes e essas atividades em prol da leitura, das bibliotecas, fortalece a formação de novos leitores.
Sim, é importante destacar esse trabalho porque, assim, as bibliotecas comunitárias, elas conseguem alcançar muitas pessoas da comunidade que a biblioteca pública não alcança, né, devido à distância, devido a N situações. E essas bibliotecas comunitárias, elas trabalham justamente nisso, né, na promoção do acesso à leitura nas comunidades. E a gente vê o quão é importante a gente estar levando isso, né, esse acesso da pessoa ter acesso ao livro, ter acesso à literatura, ter acesso à cultura. E a gente desenvolve ações voltadas para isso nessas comunidades, né? Então, tem ações que a gente faz de saraus literários, a gente faz, tem um programa que a gente faz que é o Quero Mais Leitura, que são eventos que acontecem em praças do bairro, né? Onde a gente sabe que tem uma praça, que é a biblioteca mais próxima ali, que faz parte da rede, a gente organiza esse momento de levar roda de leitura, mediação de leitura, contação de histórias, né? Tem eventos também que a gente faz em escala maior, né? Que é o Como Ler, que significa como comunidade que lê. A gente procura trazer essas ações, né, de promoção à leitura justamente para mostrar que quebrar aquela frase que o pessoal diz que brasileiro não lê. De modo nenhum. A gente vê nas nossas bibliotecas comunitárias, pelos registros, que sim, as pessoas gostam de ler, sim. As pessoas gostam de pegar livro emprestado, sim. Gostam de participar de mediação, gostam de leitura, de debater sobre leitura, né? E a gente vê isso nas comunidades, nas atividades que acontecem com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, até com os idosos. A gente também faz esse tipo de trabalho com a literatura, né?
O Alan, e sobre a programação do encontro Mar de Leituras nas ondas das bibliotecas comunitárias? Destaca pra gente quais são os principais pontos dessa programação.
A gente vai fazer uma concentração ali na Praça do Ferreira, né? A partir de 1 hora a gente vai estar fazendo um manifesto, né? Vamos estar lendo um texto falando sobre a importância da leitura, sobre a importância das bibliotecas comunitárias, sobre a importância da construção do Plano Municipal, né? Que é o PMLLB, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura e Biblioteca, porque esse plano, ele sendo construído, que o nosso município não tem, ele vai dar a sustentabilidade, a criação, né, e a manutenção desses espaços que promovem a leitura, né? Que promovem o acesso ao livro e à leitura. Então, a construção desse projeto, desse plano, é justamente para poder garantir esse recurso financeiro pelo Estado, que ele se torne uma política de Estado, para que esses espaços, que as suas ações tenham continuidade, né? Então, lá a gente vai estar lendo esse manifesto, né? A gente vai fazer um cortejo com as crianças, fazendo alguns pontos de parada, que vai ser num museu, né? Museu do Ceará, a gente vai estar fazendo lá uma parada, e de lá a gente vai lá para o BNB também, que vai ter uma exposição de um grupo de costureiras, que elas bordaram o livro A Casa, né? Então elas vão estar falando sobre como foi esse processo de construir esses bordados, esses quadros que elas bordaram, né? A partir da leitura que elas fizeram desse livro, né? Isso vai estar acontecendo lá no terraço da ACI, que é a Associação Intensa, um sarau literário, né? A gente vai estar lá, aberto completamente ao público. Quem quiser pode chegar lá. Nós estaremos esperando todo mundo para poder participar desse sarau. As ações vão acontecer nas bibliotecas comunitárias dos bairros de Fortaleza, né? Então, tem bibliotecas no bairro do Jardim Iracema, no bairro do Padre Andrade, no bairro do Pici, lá em Sabiaguaba, São Gonçalo do Amarante também, né? E no bairro do Presidente Kennedy e no bairro do Reino. Então, essas bibliotecas dos bairros vai estar acontecendo eventos lá. A gente conseguiu escritores para estarem nesses momentos discutindo seus livros, né? Que escreveram lá junto com a comunidade. Então vai ser um momento bastante interessante, porque é bom a gente conseguir trazer isso, né? Os autores para perto do público, para a ponta, que são os leitores. E esse momento vai ser um momento que a gente vai estar promovendo isso, né? E no dia 22 vai ter, lá no prédio da CIM, no auditório, vai ter mesas lá, né? Uma das mesas que vai acontecer é sobre o impacto das bibliotecas comunitárias na formação de leitores. Por quê? Ano passado, eu e outra mediadora de leitura que faz parte da rede, a gente fez uma pesquisa a nível nacional, né, pelo Instituto Luiz Freire, lá de Recife. A gente fez aqui em Fortaleza, teve pessoas que fizeram em outros estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí foi feito um apurado de todo esse registro, né, dessas bibliotecas comunitárias que tem em todo o Brasil. E aí vai ter uma mesa para a gente debater sobre o resultado dessa pesquisa e a importância dessa pesquisa. E essa pesquisa foi feita justamente para a gente enaltecer a importância desses espaços culturais, né? A permanência, a valorização e a continuidade das ações desses espaços. Então vai estar acontecendo essa mesa lá às 14 horas no prédio da ACI, né? E logo depois dessa mesa também vai ter outra mesa falando sobre o protagonismo da mulher quanto escritora e autora, né? Então vai ter uma mesa lá com várias mulheres que fazem esse trabalho de escrever, de serem autoras, de escrever suas histórias. Então vai ser um momento muito importante para a nossa literatura e para o evento também. E aí também vai ter um sarau à noite lá, né? Dia 23 vai ser outro dia também que vai ser lá no prédio da ACI, né? No auditório da ACI. Lá também vai ter mesas sobre debate. E uma das mesas que vai ter lá é a questão da a leitura, como cuidar de si, né? Cuidar de si e do outro. Então a gente vai estar levando lá, tem um médico que ele fez um estudo sobre a importância da leitura no processo das pessoas que estão assim, hospitais, né? A transformação que isso gera nas pessoas. Você está lendo um livro, você está fazendo mediação de leitura para essas pessoas, e ele vai estar falando sobre o seu ponto de vista científico lá. Uma psicóloga também vai estar falando sobre o seu ponto na questão psicanálise que ela vai dar, né? Em termos da importância da leitura na saúde mental das pessoas, emocional, né? E também vai ter uma pessoa que vai estar falando sobre o trabalho que ela já faz nesses espaços, né? Nos hospitais, que é um projeto Sorrisos, né? E então a gente vai estar discutindo sobre isso, a importância, né? De onde a literatura começa, até onde ela vai, até onde ela pode alcançar, e os potenciais de transformação que ela gera no ser humano, né? Então vai ser um momento muito rico, eu acredito. Muitas pessoas de outras bibliotecas comunitárias vão estar presentes lá também, né? Contando suas experiências, né? Enquanto biblioteca comunitária, um evento maravilhoso, eu acredito.
Uala, e quem é que pode participar? É aberto ao público?
Sim, todo o evento ele é completamente gratuito, ele é aberto ao público. Quem quiser pode participar. As pessoas podem perguntar, tá, mas onde é que eu fico sabendo com mais detalhes da programação? A Rede Jangada Literária, nós temos um site, nós temos as nossas mídias sociais, né, que é o tem tanto como o site, o blog, o Instagram e o Facebook. É só colocar Rede Jangada Literária e você vai encontrar. E lá tem toda a programação do evento, né?
Uala, agora, para encerrar esse nosso bate-papo, faz um convite todo especial para todo mundo que está sintonizado nesse nosso bate-papo também conferir o encontro Mar de Leituras nas ondas das bibliotecas comunitárias promovido pela Rede Jangada Literária.
Eu, nesse momento, eu quero convidar, né, todos os fortalezenses, né, ou pessoas do interior que estão ouvindo, se você puder vir comparecer. Você que é um agente que trabalha com a difusão da leitura, com o livro, com a literatura, você que é escritor, você que é ilustrador, que é dono de editoras, você que é leitor, mediador de leitura, né, pai, mãe, cidadão, qualquer tipo de pessoa que você seja, eu quero convidar você que você possa se fazer presente nesse evento, porque esse evento é um momento muito importante para a literatura cearense, né? para essa difusão do acesso, a democratização ao livro e à leitura, né? Nós estamos tentando juntar forças para que a gente venha lutar para que a leitura ela seja um direito humano, assim como a saúde, a educação. E esse evento a gente vai estar debatendo pilares que trazem em torno toda essa questão. Eu gostaria de convidar todos vocês que se interessaram por esse assunto se fazer presente nesses dias e nesses locais aqui em Fortaleza, ali no centro do prédio da ACI.
E para você que gosta de lançamentos literários, a nossa sugestão é conferir o lançamento da terceira edição, anotada, revisada e ampliada do livro O Outro Nordeste, de Dijaci Menezes. A publicação é uma parceria entre o Instituto do Ceará e a Fundação Valdemar Alcântara. A obra comemora, neste ano, 80 anos do lançamento da sua primeira edição, publicada em 1937 pela editora José Olímpio, no Rio de Janeiro, compondo a coleção Documentos Brasileiros. O exemplar aparece com o número 5 na sequência de Nordeste, assinada por Gilberto Freire, e se configura como um ensaio sobre a evolução social e política da região, conhecida pela Civilização do Couro, focando nas implicações históricas e nos problemas gerais da província. O lançamento é hoje, logo mais, no Instituto do Ceará, no centro de Fortaleza. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Após lançamento no Benfica, em Fortaleza, o jovem autor Davi Melo traz ao Autores e Ideias o seu livro de estreia na literatura, intitulado Inverno em Saturno, a gravidade que é a poesia. A obra, publicada pela editora Sene, traz ilustrações de Diego Barros e reúne micropoemas, poemas em verso livre e textos em prosa poética. Acompanhe mais detalhes da publicação. Davi, o que, que você espera agora alcançar os seus textos agora no suporte livro?
Assim, na verdade, a minha intenção, desde o início, eu falo que eu tenho uma missão, que é espalhar o sentimento. Então, espero alcançar mais pessoas, tanto nas redes sociais, como nas ruas também, daqui de Fortaleza. Eu acabo fazendo também um trabalho bem bacana nas ruas, com alguns lambes. Mas é isso, eu espero alcançar o máximo de pessoas possíveis, espero despertar nessas pessoas sentimentos que elas, muitas das vezes, por conta das rotinas, dos trabalhos e das faculdades, elas acabam deixando um pouquinho de lado. E isso é o que realmente importa, assim, são os afetos, né? Então, a minha missão é fazer com que esse livro alcance o máximo de pessoas possíveis, que elas abracem esse livro, que elas compartilhem com outras pessoas. E, assim, eu acredito que o sentimento vai permanecer vivo, não só em mim, como nelas também.
E esse livro, ele é indicado apenas para o público jovem ou não?
Não, na verdade, o meu foco é o público jovem. Vai ali de 17 anos a 25, 26, 27 anos. Mas eu tenho um público também com uma idade um pouco acima. E ele é um livro bem atual, é uma linguagem simples, de fácil compreensão. Então ele serve aí para todas as idades.
Então tá aí, super dica de leitura. Davi, por que esse título, Inverno em Saturno?
Eu coloquei inverno por ser a minha estação do ano favorita, a mais inspiradora.
Bom, a gente tá aqui no Ceará, então o inverno é a época das chuvas,
é,
né?
Verdade.
Tá explicado.
Isso, vivi coisas bem legais, assim, durante alguns invernos. E eu coloquei Saturno em especial por ser o segundo maior planeta do Sistema Solar, né? Saturno fica atrás de Júpiter. Então, é como se eu fosse Saturno e Júpiter, que é o planeta maior, fossem os motivos e as pessoas e tudo o que me faz escrever. Então, é como se Saturno fosse um coadjuvante ali, que sou eu, e Júpiter, que é o maior, fosse toda a grandeza que me levou a fazer isso. Então, Inverno e Saturno, por esse motivo.
E o subtítulo também é tão curioso quanto o título, né? A gravidade que é a poesia. Explica pra gente.
Surgiu de um texto do Lucas Silveira, vocalista da Fresno, no qual ele finaliza dizendo que ele é grave. Ele finaliza com "eu sou grave". Eu li o texto como um fã dele, me identifiquei e acabei abraçando um pouco dessa ideia da gravidade, que ali tem um duplo sentido, né? Ela passa uma ideia de levitação, de gravidade, como também de impacto. Então, o leitor pode esperar textos e versos que o façam levitar, não no real sentido da palavra, como impactá-lo também. E
que
é
bacana.
Isso, a gravidade que é a poesia, é isso.
Que bacana, então tá aí explicado o título do porquê, Inverno e Saturno, a gravidade que é a poesia. Davi, você falou que também espalha essas suas poesias pela cidade. Explica pra gente do que se trata esse projeto de Lambi Lambi e como é que ele funciona.
Assim, Lambi Lambi, ele surgiu há muitos anos atrás. Ele acontece nas grandes capitais aí, como São Paulo, Rio de Janeiro. Eu conheço outras pessoas que fazem. E aqui em Fortaleza tem poucas pessoas fazendo. Eu posso citar o André Solidão. É um cara que faz esse trabalho excepcional, assim, tanto de lambes como de extenso. Então, eu cheguei em um momento que eu enxerguei a necessidade de ir além das redes sociais e alcançar outras pessoas, estudantes e pessoas nos pontos de ônibus. Então, eu resolvi fazer esse trabalho de lambe. Eu saio sempre aos fins de semana, assim, sábado ou domingo, pela manhã, cedo, 7 horas, 6 horas, quando tem menos gente na rua, que é mais seguro para mim também. E eu tenho espalhado aí os meus versos. Muitos são inéditos, que eu nem postei nas redes sociais. Eu tenho espalhado pelas ruas do Benfica, que é o bairro que eu moro, as ruas e avenidas ali.
Ah, que bacana. Meu país é o Benfica. E o Davi citou o trabalho do André Solidão, e é muito legal, né? Porque os lambes do André, a Solidão. Então fica aquela coisa também muito dúbia, né? De que quem tá assinando é o sentimento, a solidão. Então, assim, eu achei uma sacada muito bacana. Como é que você conheceu o trabalho do André Solidão?
Conheci pelas ruas do Benfica, né? Do nosso Benfica, 13 de maio, Avenida da Universidade. E eu sempre enxergava como a Solidão também. Então, depois de um tempo conversando com um amigo, ele me explicou que era o André Solidão. E aí eu o segui nas redes sociais, a gente acabou seguindo um ao outro, assim. E eu sempre admirei o trabalho dele.
É
então,
muito bacana.
Foi o que me incentivou também a partir para as ruas, alcançar as pessoas e despertar tudo que eu tenho para falar. Despertar o máximo de sentimentos possíveis, independente de quais sejam, assim.
Davi, você já conhecia o Lambi? Já fazia Lambi ou não?
Não fazia. Conhecia, assim, muito também de publicidade, né? Que acontece em alguns postes e muros. Mas o Lambi poético, é que pode se chamar assim, iniciei depois que eu conheci o trabalho do André e depois de conversar um pouco também com outras pessoas de outras cidades que fazem isso.
E é muito bacana, né, espalhando poesia pela cidade. Uma curiosidade que eu tenho, Davi, é que mesmo você escrevendo na internet, com a quantidade de seguidores que você tem na internet e em diferentes plataformas, você sentiu a necessidade da publicação em livro. Por que essa necessidade do suporte livro? Você se sente agora mais escritor depois de um livro publicado?
Sinto-me mais escritor. E essa necessidade surgiu, na verdade, por parte dos leitores, assim, dos seguidores das redes sociais.
Ah, eles te cobravam?
Cobravam. Você precisa registrar isso fisicamente, a gente precisa de um livro seu assinado, a gente precisa de uma
bacana
sessão de autógrafos, porque eu enxergo neles também a necessidade de ir além das redes sociais, né? Então, por isso a criação do livro, por isso o pedido para que eles compartilhem com os amigos da faculdade, do trabalho, mas partiu deles a necessidade de ter algo material criado por mim que vim das redes sociais e permaneço nelas. Então, é um trabalho duplo, né? Hoje é concreto, ele existe, está nas minhas mãos e bem bonito.
Tá muito bonito.
E eu permaneço nas redes sociais também. Não vou sair, independente de lançar um segundo, um terceiro livro, não sei como será. Mas é isso. Necessidade é toda por parte dos leitores. Não que eu não quisesse, é um sonho realizado. Mas eu confesso que a minha pretensão não era essa. Era só despertar os sentimentos, era falar de amor, falar de saudade e assim seguir.
Davi, como é que você administra tudo isso? O livro, as plataformas, porque você tá no Instagram, tá no Tumblr, tá no Facebook. Como é que você faz para administrar tudo isso?
Na verdade, eu acabo postando, na maioria dos casos, o mesmo escrito nas três redes sociais.
Ah,
ali,
legal.
Né? Facebook, no Tumblr e no Instagram. Muitas pessoas que seguem a página no Instagram não seguem no Tumblr. Muitas que seguem no Tumblr não curtem ela no Facebook. Então, eu acabo alcançando muitas pessoas.
Públicos diferentes.
Isso, públicos diferentes. E aí, eu tento responder ao máximo possível, principalmente no Instagram, que é a rede social que eu estou mais ativo. Tento responder comentários, tento responder mensagens diretas. E assim, tento também manter essa sintonia com todo mundo que curte meu trabalho.
Que bacana. Bom, o livro conta com ilustrações do Diego Barros, ele que também assina a diagramação da obra. Como é que foi o convite para que o Diego fizesse parte da publicação?
O Diego Barros é um jovem cearense, atualmente ele mora em Curitiba. e o convite partiu da editora, eu não conhecia o trabalho dele. Me apaixonei completamente, depois que a gente teve ali a primeira e segunda reunião, acabou rolando uma sintonia bem bacana com tudo que está escrito, e o Diego conseguiu absorver o máximo possível que eu tentei passar nas palavras, e conseguiu, sim, fazer um trabalho excepcional de ilustrações que combinam perfeitamente com tudo que está escrito.
Eu fiquei, assim, impressionada, porque é bem minimalista, né, o trabalho do Diego, e como ficou bonito com essa proposta dos microcontos, né, os textos maiores em prosa poética, aí meio que dividindo a publicação, e que tem, gente, uma presença muito forte dessa pegada astrológica, astronômica, não só no título, tá? Mas em todo o livro tem uma pegada muito forte. É um tema da sua predileção, Davi, ou porque você construiu esse inverno em Saturno, e aí ficou com esse tema orbitando na sua produção, ou realmente você sempre foi um fã de astronomia?
Não, na verdade eu nunca fui um fã de astronomia, assim, eu nem sou tão conhecedor, tanto pelo nome da página, assim, Inverno em Saturno, como pela minha curiosidade de tudo que o universo nos traz, né, aquela coisa de a vida além da Terra e a grandeza que é a imensidão do espaço, o desconhecido. Então isso tudo é muito fascinante para mim. Então eu estou em um momento que eu estou buscando me aprofundar mais nessa questão, assim. E o nome do livro também acabou ajudando na diagramação e em todo o desenho que ele traz, assim.
Muito legal. Davi, eu falei das suas influências musicais, mas eu não posso terminar a entrevista sem perguntar o que que você lê, o que que te inspira a ler. Tem alguém específico, uma obra?
Eu li pouco na minha vida, muito pouco. Como eu falei, eu sou um jovem apaixonado por música. Então, dos livros que eu li, dos poucos livros que eu li, tem um chamado Desastre. É de um escritor americano chamado C.J. Brown. É um livro fascinante, eu recomendo muito, porque foi um livro que mudou a minha vida. Ele conta a história justamente de seres que não vivem na Terra, mas são enviados para ela, e é bem interessante. Eu
Nossa,
espero que
tem
as pessoas...
tudo a ver com o que o Davi coloca, né? Que é essa coisa de astronomia, de astrologia. E é um texto nada literário, né? Então, assim, é uma...
Nada literário. É uma história de amor, na verdade, de um ser que é considerado um semideus. Ele acaba sendo enviado para a Terra e ele se apaixona por uma humana. E a regra número um no mundo deles é não se apaixone pelos humanos. Então, tem todo um enfrentamento aí, todo um desenrolar. E é isso. É fascinante. Chama-se Desastre. O nome do escritor é C.J. Brown. Recomendo
Bom,
muito.
Fica aí a dica de leitura, então, pra você. Davi, o lançamento do livro aconteceu no último dia 8 de novembro em Fortaleza. Mas quem quer adquirir a publicação, como é que faz, onde é que tá a venda? E se tem mais agenda de lançamento, divulga tudo pra gente.
Sim, na verdade, aconteceu na quinta, dia 8 do 11, Shopping Benfica. E atualmente você pode adquirir, os ouvintes podem adquirir o livro através do site da Editora Sene, que é editorasene.com.br. E acredito que nos próximos dias ou nas próximas semanas, os livros também estarão chegando às livrarias aí do Brasil todo, com as grandes capitais, como Saraiva, Cultura e outras livrarias. Mas atualmente, no site da editora, você pode adquirir. E detalhe, o frete para Fortaleza é grátis.
Oba! Então aproveita. Davi, divulga também pra gente os seus endereços na internet.
No Instagram é arroba Inverno em Saturno, no Facebook Inverno em Saturno e no Tumblr também, Inverno em Saturno. Eu espero todos vocês.
Ah, Davi, agora eu quero muito encerrar a nossa entrevista e, claro, bom, você já me pediu para que não lhe pedisse a leitura de nenhum dos trechos, porque você é muito tímido, mas aí que você indicasse para quem tá em casa, quem tá com o livro, ou para quem vai adquirir o livro, um dos textos que você mais gosta, ou aquele que teve maior curtida, ou maiores comentários, assim... Indica uma, assim, da obra que você acha que é interessante.
Tem um texto bem bacana na página 108 do livro, que ele chama-se Como é Bom Te Namorar. Ele fala sobre duas pessoas que se gostam muito e uma que se declara a outra de uma maneira bem sincera e verdadeira.
Ah, e esse texto eu li agora na abertura do programa, então já deu pra ter uma noção, um gostinho do que é a escrita do Davi Melo, pra quem ainda não conhecia o trabalho desse artista e que agora pode conferir no seu mais novo lançamento, esse que é o seu livro de estreia na literatura. Esse texto em prosa poética do Davi Melo, que está publicado no livro Inverno em Saturno, A Gravidade que é a Poesia, publicado pela Sene Editora. Davi, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, falado um pouco mais sobre essa sua estreia na literatura, como é que é essa aventura pela experiência literária de escrita com a internet e também agora no livro. Em nome de toda a emissora, fica registrado nosso muito obrigado.
Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco do que eu sinto, do que eu vivo, do que eu escrevo e do que eu compartilho também, né? Já que estamos falando aí de redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade, pelo bom bate-papo. E eu espero voltar em breve.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Davi Melo, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Foi poetisa, professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com apenas 18 anos, estreia na literatura com o livro Espectros, em 1919, e que continha 17 sonetos de temas históricos. Participou do grupo literário da revista Festa, grupo católico, conservador e antimodernista. Isso em plena Semana de Arte Moderna em 1922, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outros. Dessa vinculação herdou a tendência espiritualista que percorre todos os seus trabalhos. A maioria de suas obras expressa estados de ânimo, predominando os sentimentos de perda amorosa e solidão. Uma das marcas do lirismo de Cecília Meirelles é a musicalidade de seus versos. Alguns poemas, como Canteiros e Motivo, foram musicados pelo cantor cearense Fagner. Em 1924, publica Criança Meu Amor, seu primeiro livro infantil, com crônicas em prosa poética para o ensino fundamental, onde a escritora traz realidades que as crianças gostam, como o imaginário, o bom conselho, o humor e a fantasia. Ao todo, Cecília escreveu 3 livros para os pequenos e foi considerada a responsável pela maturidade da poesia infanto-juvenil. Em 1939, publica Viagem, livro que lhe deu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Órfã de pai e mãe, aos 3 anos de idade, Cecília foi criada pela avó materna e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro de 1964.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.